A Lei de Cotas, Lei 12.711 de 2012, que ampliou a entrada de pessoas negras nas universidades, completa 10 anos na próxima segunda-feira, dia 29 de agosto. Segundo a norma, as universidades públicas e institutos federais devem reservar metade das vagas para alunos que fizeram todo o nível médio em escolas públicas e com renda familiar de até um salário mínimo e meio. Destas vagas, metade é destinada a negros, pardos, indígenas e pessoas com deficiência na proporção em que essa parcela da população está representada no estado onde se localiza a instituição. Para falar sobre a importância desta lei, as mudanças ao longo desses anos e os principais desafios, eu converso com o superintendente de Inclusão de Políticas Afirmativas e Diversidade da Universidade Federal do Paraná, a UFPR, Paulo Vinícius Batista da Silva. Paulo, eu queria que você começasse falando sobre a importância desta lei e quais as principais mudanças que ela trouxe.
Bom, quando a gente fala aqui da UFPR, é importante lembrar que nós aprovamos cotas em 2004 para entrada em 2005. 30% das universidades federais brasileiras aprovaram cotas antes de 2012, como é o caso da UFPR, e nesse caso nós tivemos uma adequação dos critérios que eram definidos por regras de cada universidade para regras nacionais com a Lei 12.711. A importância da lei foi ampliar para todas as universidades federais as cotas com um modelo único. Então, a gente tinha modelos diferentes em diferentes universidades e parciais e cotas também para grupos distintos. A UFPR adotava cotas para pessoas negras, para estudantes vindos de escola pública e para pessoas com deficiência, vagas suplementares, uma em cada curso, e 10 vagas para estudantes indígenas. Outras universidades já adotavam para quilombolas, para outros grupos sociais, outras só adotavam para pessoas negras, outras só para escola pública. Então, com a lei de cotas, a gente passou a ter um critério único para todas as universidades federais. Isso significou a ampliação da entrada de pessoas negras nas universidades, nos diversos cursos.
Dá para dizer que a lei também ajudou a inserir pessoas de baixa renda nas universidades?
Não dá para dizer porque as pessoas de baixa renda já estavam inseridas. Desde os anos 90, desde o final dos anos 90, as universidades públicas, tanto estaduais quanto federais, já atendiam em grande parcela pessoas de baixa renda. A mudança da lei de cotas foi maior entrada de pessoas negras.
Certo. Paulo, quais são os principais desafios relacionados a esse tema?
A lei de cotas significou uma entrada na universidade que não existia antes. Todas as carreiras, mas se eu pegar direito, pessoas que têm registro na OAB, dos anos 60 até os anos 2000, o crescimento das universidades foi incrível. A população branca brasileira saltou de menos de 4%, 3,6% de pessoas acima de 25 anos com curso superior completo para 13%. Só que essa expansão da universidade, principalmente a universidade pública, entre 1960 e 2000, ela praticamente só atingiu pessoas brancas. Então, a gente não tinha nas diversas carreiras, posso pegar o jornalismo, posso pegar o direito, posso pegar engenharias em geral, qualquer carreira que a gente pegue de ensino superior, a participação de pessoas negras era muito limitada. E se comparada com a participação dessa população na população geral, é irrisória. Com as cotas, a população negra passou a ter uma entrada muito maior. Embora seja uma entrada muito maior do que era antes das cotas, ainda não é uma entrada igual ou superior à participação das pessoas pretas e pardas no total da população. Significa o seguinte, de novo vou voltar lá. Vamos pensar no jornalismo. Se para cada 100 jornalistas formados, eu tinha duas pessoas negras antes das cotas. Agora eu passo a ter. A cota incide de forma diferente em cada estado, né? Mas vamos supor que eu tenha, para cada 100, eu tenha 15 pessoas formadas aqui no Paraná, ou 20. Nós somos hoje uma população do Paraná com mais de 30% de pessoas pretas e pardas. No censo de 2010, eram 28%, somando pretos, pardos e indígenas. Na última PNAD chegou a 34%, muito provável que no censo desse ano fique em torno de 35, 36% de pessoas pretas e pardas. A gente ainda não está formando 36% de pessoas pretas e pardas em cada uma das carreiras. É, isso significa que a gente está formando muito mais gente negras, mas ainda a gente vai continuar com a desigualdade nas diversas carreiras, porque ainda não temos uma entrada suficiente que reflita o conjunto da população. Além disso, tem a questão dos outros espaços. O espaço da pós-graduação ele é mais restrito ainda à participação de pessoas negras do que da graduação. Hoje a gente tem vários programas, aqui na UFPR temos 20 programas de pós-graduação com algum sistema de ação afirmativa, de cota, mas não temos em todos os programas. Então a gente encontra algumas áreas de produção de conhecimento, de cientistas, que não existem praticamente pessoas negras, tem laboratórios que as pessoas negras nunca entraram. Então a gente tem algumas áreas que são segmentadas racialmente e outras áreas que a entrada ainda é uma entrada inicial limitada. Então esse é o grande desafio que a gente tem. Além disso, o outro desafio, foi aprovada a lei de cotas com uma necessária revisão com 10 anos. Só que 10 anos para uma política de graduação é um tempo pequeno, inclusive porque a lei, quando foi aprovada, ela previu 4 anos de adaptação. Então, ela começou a valer na entrada de 2013, mas ela só estava plenamente funcionando na entrada de 2016. De 2016 para cá, nós temos uma turma de medicina que se formou. Nós temos 2 turmas de engenharia que se formaram. 2 turmas de direito. Os outros cursos que são 4 anos, 2 turmas de psicologia. Eu estou falando aqui engenharias, psicologia, cursos de 5 anos, direito, curso de 6 anos, só formou uma turma. Outros cursos de 4 anos, terapia ocupacional, né, pedagogia, as diversas licenciaturas, curso licenciatura em história, licenciatura em ciências sociais, licenciatura em matemática e física, que são 2 áreas que o Brasil tanto precisa de professor e professora. Essas áreas formaram 3 turmas até agora, depois da vigência plena das cotas. Então, a gente está no momento inicial e a gente só vai ter resultado mais efetivo, no mínimo, mais uma década para frente.
Bom, o que você acabou de comentar é que ainda existe essa desigualdade, por isso é importante continuar e até mesmo ampliar esse sistema de cotas. Seria isso, Paulo?
Exatamente. Então, o desafio, manter a política por mais tempo para que a gente se aproxime da igualdade nas diversas carreiras, ampliar para pós-graduação e para áreas onde a presença de pessoas negras ou a presença de pessoas indígenas ou, como o caso das mulheres nas ciências exatas, é muito limitado e conseguir políticas de apoio para pessoas que vêm de baixa renda, de uma estrutura social muito precária, que possam ter um apoio para continuidade e conclusão dos seus cursos. Né? A gente também tem dados muito favoráveis em relação a ter algum sistema de bolsa no que se refere a concluir os cursos com sucesso. E principalmente para a população de baixa renda, a gente ter política de permanência mais potente na universidade é determinante de concluir o curso com sucesso. Então, o investimento na educação superior é um investimento importante para o país, importante para o desenvolvimento, e esse investimento na formação de pessoas das mais diversas origens é o que pode garantir o acesso à cidadania, o acesso à igualdade.
Certo. E como é que está o olhar para esse tema hoje em nosso país?
Nós temos alguns programas que foram construídos relacionados com a política. Existe um grande programa chamado ProBem. Esse programa teve um grande corte, mas a universidade... os programas de ação social tiveram cortes, mas a UFPR e a maioria das universidades optaram em cortar em outras áreas e manter o apoio para assistência estudantil. Então, formas de assistência como bolsas de permanência, auxílio de permanência, auxílio de moradia, RU subsidiado, no caso da UFPR, né, o valor da refeição é menos de 1/10 do valor real que é pago pela refeição e tem café, almoço e janta de segunda a segunda, todos os dias da semana. Então, a gente garante uma alimentação barata para os estudantes, garante um apoio para que eles possam morar dignamente, um auxílio para que eles possam se deslocar. Essas políticas, elas tiveram bastante corte, por um lado, elas tiveram um crescimento muito grande vinculado com a própria política de ação afirmativa e tiveram cortes nos últimos anos, então a gente precisa recompor orçamento e, logo após recompor orçamento, melhorar esses orçamentos. Além disso, a gente tem as bolsas que são de iniciação científica, de projeto de extensão, que também tem um papel super importante em termos de conclusão de curso dos alunos. Também são programas que estão praticamente congelados. Aqui no estado do Paraná, a gente tem um programa da Fundação Araucária de Bolsas de Inclusão Social. Esse programa é super importante, mas ele tem o mesmo número de bolsas desde 2008 e o número de instituições que participam dessa distribuição aumenta cada ano. Então, cada ano a gente recebe um número um pouquinho menor de bolsas. Né? O valor das bolsas é um valor defasado. O valor da bolsa da CAPES do CNPq está um valor de R$400 há muito tempo. Esse valor precisa ser recomposto. Isso significa orçamento a mais. O valor da bolsa aqui da Fundação Araucária teve um acréscimo agora significativo de R$400 para R$500, mas R$500 ainda é um valor baixo. Né? Então, a gente tem esses desafios orçamentários, que são muito significativos, para a gente ampliar essas políticas de permanência que são tão necessárias para todos os alunos e alunas, mas para os alunos da ação afirmativa em particular.
Eu conversei com o superintendente de Inclusão de Políticas Afirmativas e Diversidade da Universidade Federal do Paraná, a UFPR, Paulo Vinícius Batista da Silva, sobre os 10 anos da Lei de Cotas, suas mudanças e os principais desafios.